Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agronegócio. Estamos começando mais um programa aqui na Rádio Morada do Sol FM. Te desejando uma tarde maravilhosa, que você seja muito feliz nesse dia. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou muito, mas muito feliz mesmo de ter você comigo aqui durante esse programa. Eu estive em São Paulo a convite do SESB, participando da entrega da premiação aos campeões, aos grandes campeões de produtividade de soja do Brasil. E eu conversei com o Alexandre Baumgart, que é o proprietário da Fazenda Reunidas, que foi a grande campeã do Desafio Nacional de Produtividade de Soja 2024 para o Centro-Oeste brasileiro, com 119,03 sacas por hectare. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. A Associação Nacional de Difusão de Adubos, ANDA, promove o terceiro prêmio Carlos Florenz, cujo objetivo é incentivar a produção de pesquisas e trabalhos acadêmicos na área de fertilizantes. Inscrições encerram-se em 19 de julho deste ano. O prêmio é destinado a estudantes matriculados em cursos superiores ligados à agronomia e suas vertentes, nos níveis de graduação e pós-graduação. Poderão ser submetidos ao certame trabalhos, artigos, ensaios, monografias, dissertações e teses. Portanto, mais informações, contate a ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos, para o prêmio Carlos Florenz. E o melhor trabalho vai receber R$15.000 de premiação. Ótima iniciativa, fertilizantes. Até a próxima.
Tejon, aquele abraço para você, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. E agora eu continuo com Antônio Resch, falando sobre mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. Oferta e procura. Essa eterna lei de mercado é implacável e ninguém pode com ela. Com o aumento da demanda por caminhões dos principais estados agrícolas, registram-se aumentos nos custos dos fretes. Em Minas Gerais, o maior produtor de café em plena colheita, nota-se a majoração dos preços do transporte, seja para armazéns ou mesmo para os portos. A soja é outro exemplo. Com as cotações do produto tendo melhorado um pouco, cresceram as vendas e aumentaram as necessidades de caminhões para carregar a oleaginosa. Ainda nesse caso, há outro motivo. Os produtores precisam de espaço nos armazéns para acomodarem o milho da segunda safra, cuja colheita também está acelerada. Esse é o caso do Mato Grosso, o grande produtor de grãos brasileiro. Como as cotações do milho não estão estimulando a venda, pode ser que a pressão não seja forte, o que, se acontecer, poderá estabilizar os valores cobrados. Além desses estados, também foram verificados reajustes menores nos fretes em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Esse sobe e desce nos custos dos transportes de grãos repete-se ano a ano no país. É chover no molhado, mas não custa ressaltar que se tivessem armazéns suficientes, esse problema seria muito menor.
Abraço para você, Resch. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Alexandre Baumgart, que é proprietário da Fazenda Reunidas Baumgart, campeão do Desafio Nacional de Produtividade de Soja 2024 para o Centro-Oeste, com 119,03 sacas de soja por hectare. Eu estou aqui ao lado do Alexandre Baumgart, da Fazenda Reunidas Baumgart, em Rio Verde, Goiás. Eles foram os campeões do Centro-Oeste em produtividade do SESB, nesse evento maravilhoso que aconteceu agora pela manhã. Alexandre, eu senti a sua falta naquele palco para receber também, junto com a sua equipe, aquele troféu. Tudo bem?
Fala, Divino Ronaldo. Parabéns aí pelo pessoal da rádio aí que está acompanhando aqui a entrevista. É, pelo mesmo motivo que eu estou com os dois aqui, né? Estou com o meu consultor, que foi lá receber o prêmio, e estou com o Enio, que é o meu gestor agrícola da fazenda, que é o que carrega o piano. Ele tem mais direito de estar lá no palco do que eu. Né? A gente só dá a direção. Agora o pessoal é que puxa, né? Os cachorros é que puxa o trenó, né? Faz o trabalho pesado. E não, nada mais justo, nada mais meritocrático que deixar com que a equipe que fez o trabalho esteja lá recebendo, né? Esteja sendo parabenizada pelo trabalho. Porque isso é fruto de trabalho deles. Pode ter o nosso trabalho direcional, né, a parte nossa de gestão, mas a parte operacional, o fazer acontecer é com a equipe de campo, e eles estão aqui representados através do Enio e do Fernando.
Eu comecei já tocando justamente nesse assunto, Alexandre, justamente porque foi isso que eu percebi, a valorização da equipe, e eu acho que esse é um dos pontos de sucesso que vocês têm lá, né?
Com certeza, né? São 85 anos da família Baumgart em negócios. São 55 anos quase que de fazendas reunidas. Nós chegamos lá em 72, 73, então um pouco menos de 55 anos, 52 anos aí de reunidas. E sem pessoas nós não chegamos a lugar algum. Você pode ter milhões de hectares plantados, mas sem as pessoas para usar os equipamentos, para colocarem a semente na terra, para fazer a adubação, para fazer os manejos, para colher, para carregar. Sem as pessoas você não chega a lugar nenhum. Na verdade, eles são os grandes protagonistas desse sucesso todo, que a gente vem acumulando de conhecimento durante anos, né? E a equipe que está aqui agora com a gente, porque muitas pessoas vieram, também foram, tiveram sua participação, seu somatório nisso tudo, e hoje quem está à frente dos negócios, né, da parte operacional toda, é o Fernando e o Enio, com as suas devidas equipes, né, que tem todo um conjunto de equipes embaixo. Não é só o pessoal que toca a agricultura, é o pessoal de compras, é o pessoal que faz a comida todo dia, é o que leva a marmita, é o que dá todo o apoio logístico para isso tudo. É como se fosse um exército. Teu soldado é aquele que está lá tomando tiro na frente de guerra, que é ali na lavoura. Mas você tem todo um trabalho de logística e suporte por trás também que sustenta essa estrutura. Né? O que a gente faz, eu como empresário, eu apenas dou a direção e suporto essa estrutura toda, mas quem faz o show acontecer, a banda são eles, eu sou só o maestro.
Foi uma surpresa para você receber essa premiação no dia de hoje?
Olha, nós somos premiados, a gente não faz um trabalho para ser premiado, a gente é premiado porque faz o trabalho, então o foco em si não é o trabalho. Porque a gente tem uma expectativa de que aquele trabalho que nós estamos exercendo, ele tenha um sucesso proporcional ao trabalho, né, ao suor que ele tira da gente para fazer. Então você fala, foi uma surpresa? Sinceramente, pelo suor que derramou do rosto da moçada, não era surpresa não, foi merecido.
Aliás, o que que mudou? A Fazenda Reunidas, ela sempre foi um case de sucesso ali na região, mas de uns tempos para cá, ela está muito mais em evidência. O que que aconteceu de diferente lá?
digamos que mudou um pouco a liderança, né? Eu estou tocando a fazenda nos últimos 8 anos sozinho. Eu saí da indústria de São Paulo, me mudei para dentro da fazenda, não tenho mais nada em São Paulo. Eu estou morando dentro da fazenda, não é nem Rio Verde, cidade, dentro da fazenda. Lá estabeleci residência e nos últimos 4 anos para cá, depois que eu me mudei, eu já vinha empregando um ritmo forte do Alexandre como gestor, né, de 8 anos para cá. E nos últimos 4 anos para cá, depois que me mudei para dentro da fazenda, eu intensifiquei isso e estou conseguindo fazer com que a fazenda performe muito melhor. Eu trabalhei durante 33 anos como diretor de indústrias em São Paulo, quem conhece a Veda City, Center Norte também é do grupo. E eu tocava a fazenda aqui meio fritando peixe olhando o gato. Era um sonho meu morar na fazenda, só que nós tínhamos outros negócios. E com uma reestruturação interna, eu acabei saindo das operações da Veda City. Aí sobrou a minha joia da coroa, né? E aí eu falei, atendi o chamado da natureza, que era tocar o negócio Reunidas. E aí realmente a gente vê que a liderança, ela tem o seu peso, e ele é um peso muito grande. Então o Alexandre Líder saiu das indústrias e partiu para dentro da fazenda. Eu acho que isso é um trabalho de um resultado de uma liderança forte. Eu reconheço a liderança que eu tenho no negócio e do resultado, da resposta que a equipe teve, da confiança na liderança, né? Porque não é só você exercer uma liderança, é você ter uma equipe que também confia no teu trabalho e resolve e vai para frente e luta com você, porque eu não sou daquele líder que fica na escrivaninha dando ordem, eu vou junto, eu sofro junto com o pessoal. Então, um dos motivos é justamente colocar o pessoal aqui. Eu conheço o sofrimento deles, eu sei a dor do trabalho, né? Não digo dor, porque quando você trabalha com prazer. É isso que você tem. Aliás, ninguém faz nada. Né? É uma pena quem tenha que trabalhar, porque tem que trabalhar, mas que não consiga colocar um pouco de prazer naquilo, um pouco de alegria no trabalho que você faz. E eu coloco esse trabalho, essa alegria no trabalho sem perder o foco no resultado. É uma gestão de foco, é uma gestão de resultados, focada em resultados, mas com muita humanidade, porque a gente não pode pedir para o outro fazer aquilo que você não consegue fazer. Então, se eu peço para alguém fazer alguma coisa, que eu sei que o quão difícil é ou não aquele trabalho. Da mesma forma que, sabendo o peso do trabalho, é que eu consigo valorizar muito bem quem está trabalhando comigo, porque eu sei o trabalho, entre aspas, o sofrimento, né? A energia que tem que gastar para chegar num número desse. Eu realmente agradeço e também admiro muito a equipe e agradeço a confiança que a minha equipe que trabalha comigo tem em mim, que com certeza a reciprocidade é a mesma. Também confio assim cegamente na minha equipe, que a gente faz tudo em conjunto e esse é o resultado do trabalho em conjunto. Não tem outra forma de fazer.
Você sempre foi um executivo de sucesso aqui em São Paulo. Quer dizer, um negócio na maior e mais importante cidade brasileira do mundo, né? Mas, de repente, você ir para a fazenda, você ir para aquele lugar que tem que colocar a botina e pisar na terra, o que que muda do trabalho empresarial que você fazia aqui em São Paulo para a visão empresarial que você tem hoje lá no campo?
Eu diria, empresarial, sinceramente, não muda nada. Porque a fazenda, ela é uma fábrica a céu aberto. Eu trabalhei em fábrica, trabalhei em área comercial, passei por todas as áreas dentro da Veda City, né, como construção civil, desde tocar fábrica, atender cliente, desenvolver produto. É a mesma coisa. Hoje a gente vive uma revolução no agro, que nada mais, nada menos, que todas as técnicas da indústria estão ingressando no agro. Você tem a parte de gestão, que hoje a gente tem, que nem na fazenda, tem um ERP implantado, tudo, que já existe na indústria, mas não tinha no agro, um ERP completo, que você controla estoque, operações, produção. E a fazenda é uma máquina de produção. Então você tem estoques, você tem fluxo de produção, você tem a máquina de produtividade, que é a terra, você tem os equipamentos. Eu ainda diria o seguinte, é muito mais complexo você administrar com perfeição uma fazenda do que uma indústria. A indústria, ela é sempre repetitiva. E a fazenda, todo mundo sabe que lida com o negócio, é um dia de cada vez. Cada dia é um dia diferente do outro. Você é obrigado a estar o tempo todo focado no que você está fazendo. Não dá para dormir um minuto. São peculiaridades, são detalhes muito pequenos que fazem toda a diferença. Aqui na indústria, ela acaba ficando acobertada pela massa. E no agro, qualquer deslize, ele te gera um mau resultado. que é diferente da indústria. A indústria é uma coisa um pouco mais massiva, né, de um volume muito grande. O agro, ele, além do volume ser grande, o número de detalhes, e os detalhes são matadores, é muito grande, muito maior. Eu hoje, como gestor da Reunidas, eu sempre gostei de brinquedo difícil, né? O Alexandre sempre foi um cara que gostou de desafios. Ela está sendo, para mim, o maior desafio da minha vida. É, e numa época, numa fase muito feliz na minha vida, porque eu fui criado dentro da indústria com um pé no agro. Então, eu passei por toda a fase dos anos 80, 90 e 2000 dentro da indústria. Vendo toda a produção, toda a inserção da tecnologia, dos controles. Então, eu tive uma escola muito boa e caí no agro, né, voltei para o agro, que para mim era uma vocação, que era lá de trás, eu era para ter feito agronomia, né, mas na época eu comecei a trabalhar muito cedo na empresa, com 14 anos, e aí acabei indo para engenharia, não teve jeito. Meu avô era engenheiro, meu pai era engenheiro, a gente estava na indústria, acabei fazendo engenharia, acabei tocando na indústria junto com meu pai, depois que assumi praticamente a Vedacity sozinho, e saindo da Vedacity, caí no agro. E eu consegui pegar toda essa bagagem e levar para dentro da fazenda. O que a gente está vendo dentro da Reunidas é um espelho do que vai se tornar o agro para os próximos anos.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou conversando hoje com o grande campeão do desafio do SESB para o Centro-Oeste, Alexandre Baumgart, da Fazenda Reunidas Baumgart. Quando a gente fala em agro, parece que é uma coisa só, mas lá na Reunidas vocês conseguem ter uma agricultura de alta performance e atualizadíssima, inclusive com robôs, que eu gostaria que você falasse disso, mas vocês conseguem também ter uma pecuária de alta performance. Quer dizer, são coisas diferentes dentro do mesmo agro, né? Como é que é lidar com tudo isso e como que você busca orientação para ter alta performance em coisas tão diferentes?
É um desafio. Por exemplo, eu não sou capaz de saber tudo. A primeira coisa que eu fiz foi dividir as áreas, porque hoje a gente tem a agricultura, né, padrão, nós temos a pecuária, que tem o cultivo de pastagem, tem que lembrar que o pasto é uma cultura, e fazemos cria, que cria e engorda com confinamento, e ATF, quer dizer, acabamos com o boi, quer dizer, a gente está industrializando o agro dentro de onde ele é capaz de ser escalável, de você ganhar escala dentro do agro. E aí o que eu faço? Que nem na agricultura, eu tenho o meu gestor Enio com o consultor Fernando, né, que não dá também para o Enio, dentro do que a gente conhece como tecnologia, a se embarcar tudo ao mesmo tempo e ainda tocar a operação. Então, ele tem o apoio do Fernando. Na pecuária, tem o Pedro, que é o meu gestor de pecuária. Então, ele está focado só em pecuária e tem o pessoal da Prodap, que o auxilia também para buscar informações para a gente melhorar sempre a performance. Aí, eu tenho um gestor de mecanização e manutenção, que é o William, um engenheiro também, que ele pega todos os equipamentos da fazenda, faz a manutenção e presta o serviço para a agricultura e para a pecuária. Tem uma gestora de RH de pessoas, porque pessoas, e está ligado diretamente à diretoria, porque para mim, pessoas é mais importante que qualquer outro insumo dentro da fazenda. Então, a parte de pessoas que a gente chama de RH não está ligado ao administrativo, está ligado direto à diretoria, porque é uma forma de você passar a cultura do trabalho, da resiliência, dos valores para dentro da operação, sem ter um terceiro no meio servindo como interface. E por último eu tenho o gestor administrativo, que é o que cuida de toda a parte financeira, administrativa, RP, que é a parte da gestão. E com esses gestores que respondem diretamente para mim, eu coordeno o trabalho deles, obviamente cobro individualmente cada um pelos seus resultados, mas dentro de cada uma das áreas, cada gestor desse tem que ser o melhor cara da área. Porque eu falo para o seguinte, senhores, não precisa todo mundo saber tudo, mas dentro de cada uma das suas áreas, sejam os melhores que vocês possam ser. Busquem aonde for necessário a melhor informação para vocês poderem dar o melhor resultado. Porque eu, como líder de você, confesso, eu não vou conseguir saber o que cada um de vocês sabe na sua especificidade. Mas cada um dentro da sua especificidade tem que ser o melhor. E o que eu faço é só coordenar essa equipe.
Eu falei de robôs, né? Logicamente que lá na AgriShow eu conversei, entrevistei os meninos lá da Solinfitec, que tem um trabalho sensacional, e eles falaram que tinha uma fazenda, que seria um case no Brasil, onde colocariam 10 robôs. Quando eu perguntei que fazenda era essa, fiquei muito feliz porque era a Reunidas, né? Na minha cidade, no meu estado. Como é que começou essa conversa, esse namoro com a Solinfitec, e onde vocês pensam em chegar nisso?
Como eu falei, eu sempre gostei de brinquedos difíceis, né? Eu venho da indústria, na indústria você é acostumado a testar. Você traz novidades para o teu aparato operacional, só que você não pode acreditar piamente, né? Você não pode ser apaixonado por tecnologia. Você pode ter que gostar da tecnologia, mas você não pode se apaixonar. Por quê? Senão você acaba relevando detalhes pela paixão que acabam sendo matadores para frente. E a Solinfitec, né, entre várias tecnologias que nós usamos na fazenda, NDVI, né, tem N outras coisas, por isso que nós temos lá um setor que chama CTO, que é Centro de Tecnologia e Operações, que aglutina essas tecnologias, né, e passa para os gestores poderem usá-las. Porque não vou deixar que cada gestor fique apaixonado por uma tecnologia. Eles precisam das informações para trabalhar. Então eu pego as informações, filtro e passo para eles o que eles precisam para poder trabalhar. Sem que eles percam, se dispersem com a tecnologia propriamente dita. No caso da Solinfitec, nós já usávamos a parte de monitoramento de máquinas. E como eles têm uma tecnologia que é aquela de vetorização de imagem, que é a mesma que o pessoal usa para fazer reconhecimento facial para entrar em prédio, né? Aquele porteiro eletrônico, né? Que você vai entrar, você põe a face. O equipamento, ele fotografa a folha. Pela fotografia, ele identifica qual é a praga que está ali. E no momento que ele identifica, ele faz com que o bico do pulverizador jogue o herbicida apenas na folha, não expondo a planta de soja a todo o impacto do herbicida. Então a soja acaba não sofrendo com herbicida, não é porque ela é resistente que ela não sofre com o herbicida. Ela recebe o herbicida, RR, beleza, só que ela tem que processar a molécula. Então é que nem a coisa de você tomar um soco no estômago, você aguenta. Mas você vai sentir uma dorzinha, essa dorzinha te come produtividade. E o que que o robô faz? Ele consegue identificar qual é a praga e pulverizar em cima. E dentro desse conceito de vetorização de imagem, eu te garanto que a extrapolação do pensamento, do raciocínio dele, vai te levar para outros tipos de praga, para borboletas que eles já colocaram no robô. Eles conseguiram um espectro de luz que consegue atrair as borboletas, então você consegue medir com antecedência qual é a pressão que você pode vir a ter de determinadas pragas só pelo aparecimento dos seus vetores, né? No caso das borboletas e outras coisas assim. Então, é um conjunto tecnológico que está vindo muito parrudo pelo meu conhecimento, pela lógica da tecnologia. A gente tem um campo muito potente, muito grande pela frente, da mesma forma que os biológicos também tem, né, está se descobrindo tudo de vírus e bactérias, né, e fungos, que inclusive a gente ganhou junto com o prêmio aqui de produtividade, né, de sustentabilidade, né, o prêmio Eco, né, que justamente mostra que a gente está agregando carbono, né, que também temos que mudar essa retórica aí do agro, né. O agro é eco, sim, né, a gente não pode deixar nivelar o agro por 1% de maus agricultores, dizer que 99% de um país inteiro é contra a parte ambiental, é contra, não é eco, né? E sendo que a gente tem no DNA a ecologia, nós temos no DNA a parte ambiental. A gente tem que levantar essa bandeira assim e mostrar que a gente não é tudo isso que se fala. Problema todo mundo tem, mas você não pode generalizar todo um conjunto, às vezes por um ou outro que está fora da curva. E o robô é isso daí, é um brinquedo novo. Eu gosto de falar brinquedo, porque eu gosto do termo de testar, experimentar, mas com uma racionalidade, seja, o negócio tem que trazer resultado, tem que ser matemático. E tem se demonstrado matemático, de estar trazendo resultado, está tendo economia de herbicida. Nós tivemos aí ganho de média de 8 a 10 sacos por hectare. Nós vamos reforçar esses experimentos agora para confirmar esse ganho de produtividade. A hora que a gente olha os biológicos e vê como uma planta produz feliz, sem herbicidas, né, usando apenas o necessário para que ela possa crescer sem impedimentos, a gente vê que realmente a tecnologia do robô é uma tecnologia que ela já está se consolidando, né, é uma questão só de tempo para ela ganhar outros atributos, mas realmente a Reuver também está sendo pioneiro nisso, estamos tendo os primeiros robôs lá dentro. É fazer uma aberta, né, para quem quiser ir lá ver e conhecer a tecnologia, e a tecnologia ela vai se mostrar eficiente, a gente entende que vai ser eficiente e aparentemente os resultados que são obtidos através dela confirmam isso.
Dá para ser um produtor rural de alta performance sem ser grande? Um pequeno e médio produtor, ele consegue ser um produtor de performance acima da média?
Eu diria que o pequeno e médio produtor, diria que tem quase obrigação de ser acima da média, porque as áreas são menores, né? Você consegue ficar focado mais no trabalho que você faz. Você ter ou não alta performance é única e exclusivamente resultado da vontade que você tem e da resiliência e foco no que você está fazendo. Qualquer um pode ter resultado alto. Eu falo qualquer um, porque as informações elas são democráticas, elas estão à disposição, elas não são segredo. No agro nós não temos concorrência. Somos vizinhos, vendemos exatamente a mesma coisa, pelo mesmo preço, para as mesmas pessoas. Então não tem concorrência. Eu produzi mais, ou o vizinho produzir menos, no frigir dos ovos não traz benefício para ninguém, né? Então se você tem que produzir muito com custo baixo, invista sim em conhecimento, fica em cima do teu negócio, foca naquilo que você tem que fazer, que você vai sim conseguir produzir bastante com custo baixo. Que é inclusive um dos números que nós apresentamos do próprio SESB agora, com essa premiação da soja, é que a gente teve uma rentabilidade muito grande, quer dizer, dá para fazer com preço custo baixo, desde que se faça bem feito e seja focado naquilo que você está fazendo.
Vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A Fazenda Reunidas Mongart, que fica em Rio Verde, Goiás, foi a grande campeã do desafio do SESB 2024 para o Centro-Oeste brasileiro, com 119,03 sacas de soja por hectare. Eu estou entrevistando Alexandre Baumgart, que é o proprietário da fazenda.
Quais são as dicas do Alexandre para que outros produtores daquela região, que é uma região tão boa, possam entrar também no desafio, possam participar? Eu acho que muitas vezes tem gente que tem... produz muito bem, mas ele não se vê, às vezes, dentro do concurso de produtividade como esse. Quais são as dicas que você traria para aquelas pessoas que, às vezes, querem, mas não entraram ainda?
Vai procurar o SESB, vai se inscrever, vai se divertir com isso, vai trocar informação com o seu vizinho, conversa com o seu consultor, né, que essa, não tem outra forma. Primeiro, acordar cedo. Acho que disciplina é tudo no agro. É resiliência, é paciência. Mas, acima de tudo, é ter vontade de querer fazer. E é democrático. O SESB está aí para todo mundo poder se inscrever. Cada um tem seus consultores de preferência. E passa com que o pessoal entre lá no SESB, coloque você lá dentro. Nesse momento, você já vai começar a trocar informações, forçar com que o seu consultor troque informações, traga informações para dentro da sua fazenda, para melhorar a sua gestão, para melhorar a sua forma de tocar o negócio. É começar. A porta de entrada está o SESB, está aí. As informações todo mundo tem. Agora é ter a disciplina de organizar as informações e estar em cima do seu negócio 24 horas. Vai? Na pior das hipóteses, copia quem já está fazendo, depois melhora.
Você não é um produtor que vai produzir para entrar em concurso. Seu negócio não é concurso. Porém, você é um produtor competitivo. Você é um homem competitivo. Dá para chegar no primeiro lugar do SESB Geral Brasil ano que vem?
Vamos tentar. Eu acho que é uma construção coletiva. Agora, o primeiro desafio é conseguir ver nas outras áreas da fazenda como é que nós conseguimos replicar internamente o que foi feito nesse concurso agora, né? Vamos analisar o solo, as atividades que foram feitas, os produtos, equalizar todos os talhões, né? Para ver quais foram as variações que tiveram. Tem todo esse trabalho agora de inteligência. Obviamente, a gente trabalha para melhorar o dia a dia. Eu entendo que, da forma que nós estamos trabalhando, né, provavelmente a gente pode vir a chegar. Eu não vou trabalhar para isso. É, que nem eu já falei para vocês, eu não trabalhei para ganhar o prêmio SESB. Eu ganhei esse prêmio SESB porque eu trabalhei, fiz um trabalho bem feito e calhou de pessoal estar inscrito, fizeram. Como nós somos competitivos, a competitividade não vem só do Alexandre, vem da minha equipe inteira, né? Quem não é competitivo nem entra na equipe. Não adianta que já vai chegar perdendo. Acabou. A própria equipe expurga. A gente usa o SESB para a gente poder se comparar com outros produtores que têm boas práticas. Eu fico olhando o que um faz, o que o outro faz. Eu estava olhando o trabalho de entrega dos outros produtores. Eu estava anotando coisas que eu já vou conversar com o Fernando. Oh, você viu que aquele produtor usou o produto tal? Você viu a qualidade tal no determinado solo? Eu vou me comparando com os outros, mas para eu melhorar a minha performance. E quando você trabalha para melhorar a sua performance, automaticamente o resto é consequência, não é causa. Então, eu trato o sucesso como consequência, não como causa. A causa é a proatividade, é querer produzir muito com pouco, é gostar da equipe que você tem, é ter prazer naquilo que você faz e fazer o que você faz bem feito. Essa é a causa. O resto vem consequência. O que a gente está aprendendo aqui, o prêmio é consequência. Do jeito que está indo, eu posso dizer para você que, como consequência do nosso trabalho, a probabilidade de ganhar um nacional é grande.
Muita gente falando de desafios. Acabou que era para ter uma conversa rápida com você aqui, nós já estamos. Eu vou fazer um programa inteiro com você, né? Só com você. Aliás, é um prazer fazer um programa inteiro contigo. Quais são os principais desafios que você vê na agricultura nesse exato momento? Aliás, na agricultura e na pecuária nesse exato momento?
Eu acho que tem muitos desafios internos ainda, né? A gente tem a parte, quando a gente fala a parte política, a parte de apoio logístico ainda é muito ruim, a gente tem muita insegurança jurídica no campo, que atrapalha muito. Não adianta você querer fazer uma coisa bem feita, e aí você ainda tem aquela sombra de alguma coisa que pode te atrapalhar. Eu acho que uma falsa visão ambiental do agro. Então você se sente como se fosse uma criança que está apanhando sem motivo, porque você faz tudo direitinho, depois vem alguém e fala que o que você está fazendo não está certo, sem lhe dizer o que é certo ou o que é errado, apenas por falar, né? Essas coisas incomodam. A parte econômica do Brasil, no geral, né? Esse sobe e desce de bolsa, de dólar, que essas coisas mexem com os commodities, mexendo com os commodities, você não tem muito controle do que é o custo. Né? Esse samba do crioulo doido, que a gente brinca, nessa coisa maluca, né? Do mercado, precisa ser um pouco mais estável para você poder se planejar a longo prazo. Agro é uma coisa que requer planejamento de longo prazo. Se você não consegue se planejar a longo prazo, você começa a ter perdas muito grandes, você não consegue se prever, você está sempre correndo atrás de alguma coisa que não era... Sempre atrás do variável. Toda vez que você corre atrás de alguma coisa que é variável, você perde seu tempo e seu foco. Isso te come produtividade. o Brasil poderia ser um país muito mais eficiente se não tivessem tantas intervenções externas, quando eu falo políticas, logísticas, né, climáticas, a gente já está, é um jeito, né, a gente consegue se programar, você consegue ter, ou você atrasa um plantio, ou você adianta, você usa uma variedade ou outra, mas contra o inimigo interno, esse que é o maior desafio, são os inimigos internos do próprio agro, porque o agro por si só, a natureza dele é competitiva. E o Brasil tem o DNA da competitividade do agro. Nós somos um país agro, a gente tem que assumir isso. Os próximos passos agora é de conseguir agregar valor, né, fazer com que a gente não exporte só um commodity, a gente exporte mais carne, mais proteína. A gente pega esse grão todo que sai do Brasil para virar proteína nos outros países, vire proteína aqui dentro também, a gente começa a escalar isso mais. Né, que a parte governamental, né, que o Estado deve se preocupar com abrir mais mercados, levar mais o agro do Brasil para fora, mostrar para o mundo que nós temos um agro eco. Enquanto isso não acontecer de uma forma de Estado, de uma forma única, a gente vai ficar apanhando aqui em criança, não tem jeito.
A visão do produtor rural, Alexandre, a respeito do Plano Safra que foi divulgado ontem.
No momento eu não posso dizer nada, que saiu ontem, né? Eu preciso analisar com calma, com frieza, ver como é que ele foi distribuído. A gente sabe que o Brasil tem uma agricultura familiar, que ela necessita de apoio, né? Mas precisa de controle nos recursos também. Eu diria que hoje o maior problema de você fazer algum tipo de financiamento, de você dispor do recurso, é você ter um controle eficiente disso. Eu acho que são os grandes desafios do poder público, levar realmente o capital para quem precisa e tem capacidade de plantar. Todo negócio, eu diria que 90% de todos os negócios agro, até mais, são familiares, em maiores ou menores proporções. Mas para poder falar assim exatamente, tecnicamente, vou ter que ter um pouquinho mais de tempo para poder ver o que aconteceu, porque praticamente foi ontem, né?
Alexandre, obrigado, parabéns pela premiação e parabéns por estar em Rio Verde, que é uma região maravilhosa, né, já tradicional, mas que vocês acabaram agregando ainda muito mais. Obrigado.
Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de poder falar para o povo rioverdense, para escutar um pouco mais a Reunidas e entender mais um pouco quem é a Reunidas. Hein?
Estamos aqui com Alexandre Bongard nesse evento maravilhoso em São Paulo, trazendo as informações do grande evento que o SESB promoveu nesse dia de hoje para todos vocês. Final do nosso programa e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Um grande abraço para você, que essa tarde ainda traga momentos muito bons. Até amanhã. Tchau, tchau.